Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre uma equipe de pesquisadores liderada pelo John Goodenough, que é o físico que ajudou a inventar as baterias de íons de lítio. Essa equipe conseguiu desenvolver um novo tipo de bateria. Ela é totalmente sólida, tem o triplo de capacidade das baterias atuais e pode ser recarregada em questão de minutos, além de também aguentar um número bem maior de recargas completas ao longo da vida útil dela. Outro detalhe importante a respeito da invenção é que essa bateria é bem mais segura e não oferece, ou quase não oferece, o risco de curto-circuito de explosão. Segundo a equipe do John Goodenough, agora eles estão em busca de empresas que topem a tarefa de produzir essas baterias em larga escala, o que eu acho que todo mundo aqui espera que aconteça o mais rápido possível. Quem acompanha as notícias sobre a Samsung sabe que ao longo das últimas semanas, diversas fotos mostrando o futuro Galaxy S8 têm vazado por aí. Eis que ontem o site Slash Leaks publicou uma nova imagem mostrando lado a lado o Galaxy S8 e o Galaxy S8 Plus, que vão ser anunciados oficialmente pela Samsung no dia 29 de março, no evento Unpacked lá em Nova York. De acordo com todos os rumores que vêm pintando por aí, o Galaxy S8 vai chegar com 5,7 polegadas, que é o mesmo tamanho do incendiário Galaxy Note 7, enquanto o S8 Plus vai chegar com 6,2 polegadas. Para confirmar mesmo isso tudo, a gente vai ter que esperar até o dia 29, mas caso você queira ver os aparelhos lado a lado para tentar ter uma ideia do tamanho, é só pegar o link para a foto aqui na descrição. E já que o assunto é vazamento, deixa eu falar que ontem pintou lá no site Wikileaks um pacote de mais de 8.700 documentos que mostram como a CIA faz para invadir computadores, celulares, tablets e até TVs inteligentes para espionar as pessoas ao redor do mundo. Pelo que a galera já conseguiu identificar nesses documentos, a agência de inteligência americana tem diversos métodos para invadir dispositivos rodando iOS, Android ou Windows, e ela também consegue até acessar os microfones das TVs inteligentes da Samsung em tempo real, mesmo que elas estejam desligadas. Ó que beleza! A Wikileaks disse que esse é só o primeiro pacote de documentos de uma série de vazamentos gigantes que ela pretende fazer ao longo de 2017. E agora o assunto é a Nintendo, que segundo um jornalista do New York Times, viu o recém-lançado console Switch bater todos os recordes de vendas que a empresa já tinha registrado nos Estados Unidos até hoje. Ele disse também que o jogo Breath of the Wild da franquia Zelda já é o lançamento mais vendido da história da Nintendo, ficando inclusive à frente das vendas do Mario 64, lá da época do lançamento do Nintendo 64. E enquanto isso, lá na Uber, ontem o CEO da empresa, o Travis Kalanick, que anunciou que a companhia está em busca de um diretor de operações. Essa pessoa vai se tornar uma espécie de vice-líder da companhia para tentar reverter o cenário negativo em que a Uber vem se metendo nas últimas semanas. Para quem não sabe ou não se lembra, em menos de um mês, a Uber se envolveu em várias polêmicas relacionadas a assédio sexual, política e umas outras baixarias. Depois de muito custo, o Travis Kalanick reconheceu o óbvio, né, que é o fato dele estar fazendo um péssimo trabalho como CEO e de que ele precisa de ajuda o mais rápido possível para começar a recuperar o que resta da imagem da empresa dele. Ontem a Microsoft publicou um texto lá no blog do Office convidando todo mundo a assistir ao lançamento do Microsoft Teams, que é o concorrente do Slack que a empresa vem desenvolvendo há algum tempo. O anúncio vai acontecer na terça-feira, dia 14, às 8h30 da manhã, lá na costa oeste dos Estados Unidos, 1h30 da tarde aqui no Brasil, e a Microsoft já adiantou que um executivo da empresa e um convidado especial vão explicar como funciona o Microsoft Teams e como ele vai ser útil no dia a dia de quem usa o Office 365 de forma colaborativa no trabalho. Enquanto isso, no mundo de busca de imagens, ontem o Flickr lançou um novo sistema de pesquisa que deixa a galera procurar por imagens semelhantes. É claro, né, que esse é um recurso que já tem faz bastante tempo lá no Google Images, por exemplo, mas a chegada dele ao Flickr é uma boa notícia, já que as fotos do Flickr geralmente são muito mais bonitas e bacanudas do que as que aparecem lá nas pesquisas do Google. Já uma outra empresa que trouxe novidades legais para o campo de pesquisa de imagens foi o Pinterest, que atualizou a extensão do site para o Google Chrome e trouxe uma ferramenta que te deixa pesquisar por produtos contidos uma imagem qualquer. Quando você estiver fuçando na internet e achar legal, por exemplo, a camiseta de alguém numa foto, agora é só você acessar a extensão do Pinterest lá no Chrome e em seguida selecionar a área da foto em que aparece a camiseta. Feito isso, você vai ser levado para uma página de resultados lá no Pinterest para quem sabe comprar a camiseta ou pelo menos saber de onde ela veio. E por último, sobre novidades de imagens, o Shazam ganhou uma atualização que deu mais relevância para aquela ferramenta de câmera do aplicativo que ninguém nem lembra que existe. Agora, essa ferramenta deixa a galera escanear uma espécie de QR Code customizado do Shazam aplicado em produtos, revistas e tudo mais para ter acesso a ofertas e conteúdos exclusivos em realidade aumentada para visualizar no aplicativo. Quem sempre escuta o Loop Matinal deve se lembrar daquela notícia de que um Amazon Echo estava sendo usado como prova num caso de homicídio lá nos Estados Unidos. A polícia do estado do Arkansas conseguiu um mandado para obrigar a Amazon a entregar os dados armazenados lá no Amazon Echo do suspeito do crime e, num primeiro momento, a Amazon entrou com uma ação para tentar impedir o repasse dessas informações. Eis que agora o acusado do crime resolveu entregar esses dados de forma voluntária, o que fez a Amazon abandonar esse processo. Ela estava preparada para dizer que os dados do Echo estão protegidos sob a primeira emenda da Constituição americana, que trata de liberdade de expressão, mas parece que isso vai ter que ficar para um inevitável segundo caso, que eu aposto que não deve demorar muito para aparecer. E agora o assunto é a plataforma de transmissão de jogos, a Twitch, que lançou ontem o Pulse, que é uma espécie de concorrente do Twitter. De acordo com a Amazon, que é dona da plataforma Twitch, o Pulse é um lugar para os jogadores compartilharem textos, links, fotos e vídeos com os seguidores deles sem que eles tenham que sair do site e, pelo menos num primeiro momento, ainda não dá para publicar hashtags ou citar outros usuários com o caractere da arroba. O Pulse vai ser liberado aos poucos para os donos de canais do Twitch nas próximas semanas e, por enquanto, ele só vai funcionar no site da plataforma, mas deve chegar em breve para o app do Twitch, tanto para iOS quanto para Android. Ontem, o Instagram deu sequência ao plano de se transformar num clone perfeito do Snapchat e passou a dar para a galera a possibilidade de aplicar geostickers nas imagens compartilhadas nas Instagram Stories. Pelo menos por enquanto, esses geostickers só vão aparecer em Nova York e lá em Jakarta, na Indonésia, mas não deve demorar muito para eles aparecerem em outras cidades pelo mundo também. E enquanto isso, nos bastidores do mundo da tecnologia, pintou a informação de que a Foxconn e a TSMC estão unindo forças para tentar comprar a divisão de armazenamento flash da Toshiba. Hoje, esse mercado de armazenamento é dominado pela Samsung, mas caso a Foxconn e a TSMC consigam fechar negócio com a Toshiba, a concorrência tem tudo para esquentar no futuro próximo. Para quem não sabe ou não se lembra, a Toshiba decidiu vender a divisão de chips de armazenamento para tentar compensar um pouco as perdas recentes de quase 6 bilhões e meio de dólares, o que despertou interesse de quase todo o mercado, incluindo a Western Digital, a Apple e, claro, né, a Foxconn e a TSMC. Aliás, falando na Apple, ontem ela publicou para os desenvolvedores o quinto beta da próxima versão do macOS Sierra. A exemplo das últimas versões, não pintou nenhuma novidade muito grande, então é possível que o release final seja liberado para todo mundo logo, junto das próximas versões do iOS, WatchOS e tvOS. E por último hoje, o assunto é o Moto G5 e o Moto G5 Plus, que foram apresentados ontem pela Lenovo aqui no Brasil. A gente aqui do Loop Infinito foi lá no evento, o Will assistiu à apresentação e fez um vídeo de hands-on dos aparelhos que já está no ar lá no canal do Loop Infinito no YouTube, e essencialmente é o seguinte. O Moto G tem uma tela Full HD de 5 polegadas, tem 2 GB de RAM e 32 GB de espaço expansível com cartão microSD. Ele tem um leitor de impressão digital, tem uma bateria de 2.800 mAh e câmeras de 13 megapixels atrás e 5 megapixels na frente. Vai chegar custando R$ 1.000. Enquanto isso, o modelo Plus, que vai chegar custando R$ 1.500, tem 5,2 polegadas de tela Full HD, bateria de 3.000 mAh, 2 GB de RAM e 32 GB de espaço, também expansível com cartão microSD. A grande vantagem dele está na câmera traseira de 12 megapixels com uma abertura de 1,7 que consegue capturar bem mais luz e que filma em 4K a 30 frames por segundo. Outras coisas interessantes a respeito desse modelo é que ele tem TV digital HD e conta com um sensor de impressão digital que consegue reconhecer gestos para cumprir determinadas funções no Android. Tanto o Moto G5 quanto o G5 Plus já estão à venda nas cores prata e ouro aqui no Brasil. E se você quiser ver o hands-on que o Will fez ontem lá no evento, que ficou bem bacana, é só pegar o link aqui na descrição. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Como eu acabei de falar, né? O link pro canal do Loop no YouTube tá aqui na descrição do episódio, junto com os links das outras notícias que eu também comentei. Se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! E até TVs inteligentes para espionar todo mundo ao redor do mundo. Todo mundo ao redor do mundo. Que beleza! E já que o assunto é vazamento, deixa eu falar que ontem pintou lá no site Wikileaks um pacote de mais de 200 documentos. Câmeras de 13 megapixels atrás e 5 megapixels na frente. Vai custar chegando R$ 1.000.